No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
19 graus a temperatura aqui em Não Me Toque, na Expo Direto Cotrijal, também 19 graus. Em Passo Fundo, agora pontualmente 7 horas.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é quarta-feira, 11 de março de 2026.
E faltam 295 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do Grupo Uirapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação.
Notícia.
Música.
Esporte.
Entretenimento.
E bons negócios.
O Uirapuru consolida a liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
Com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes de emissoras jornalísticas estão ligados na Uirapuru.
Ao vivo, na TV Uirapuru, com imagens no site, Facebook e YouTube.
E 7 em cada 10 leitores passofundenses só leem o jornal Troca Troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
Dyer projeta a licitação e início das obras nos trevos da Caravela e Santa Marta neste ano em Passo Fundo.
Protesto na FUNAI expõe conflito interno e disputa por liderança em aldeia indígena de Ventarra, em Erebango.
Reforma no prédio do Cine altera atendimento ao público nesta semana.
Na Casa da Uirapuru, aqui na Expo Direto, vice-governador Gabriel Souza destaca ações para o agro, defende securitização das dívidas e cobra melhorias em logística.
Também na Uirapuru, governador Eduardo Leite celebra a força do agro gaúcho e também fala de financiamento para fomentar o biodiesel em Cruz Alta.
Emater RS Ascari estima a redução de 7,1% na produção de grãos na safra 2025-2026, safra da soja.
Especialista defende melhorias da logística e retenção de água no solo para fortalecer a produção de soja no Rio Grande do Sul.
Câmara de Passo Fundo inicia ciclo de sessões itinerantes de 2026 na próxima semana.
Tem também os destaques do setor policial.
Com o João Vitor Lopes.
DHPP de Passo Fundo investiga a execução de Dalvan Vieira Gans, de 41 anos.
Ainda com o Bruno Reiner. Após repercussão de denúncias, defesa da Boscato Select divulga nota de esclarecimento.
E ainda com Matheus Piroli, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem transportando mais de 12 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-468.
Destaques dos principais jornais do país nesta quarta-feira.
Pela primeira vez, a Argentina concede refúgio político para foragido do 8 de janeiro.
Navio britânico é atingido no Estreito de Hormuz.
E a tripulação é evacuada.
Trump disse que destruiu navios usados pelo Irã para instalar minas no Estreito de Hormuz.
Mais cedo, o chefe de segurança do Irã mandou um recado a Trump.
Cuidado para não ser eliminado.
Porque a crise desencadeada pela guerra no Irã pode se tornar o maior choque petrolífero da história.
Guerra no Irã e fechamento do Estreito de Hormuz provocaram um terremoto nos mercados de energia, com fortes consequências para a economia mundial.
Os objetivos divergentes de Estados Unidos e Israel sobre o Irã devem dificultar o fim da guerra no Oriente Médio.
Trump prometeu que fim do conflito aconteceria em breve, mas interesse de Netanyahu em prolongar os golpes contra a nação persa podem representar um obstáculo a qualquer plano de desescalada.
A nova declaração do governo Trump sobre PCC e Comando Vermelho que preocupa o governo Lula.
Ameaças à segurança regional.
A nota do Departamento de Estado é divulgada em meio ao receio do governo brasileiro de que os Estados Unidos classifiquem as duas facções como organizações terroristas.
Temor é de que a medida possa justificar intervenções na região.
Moraes autoriza a visita de assessor de Trump a Bolsonaro na Papudinha.
No governo de Donald Trump, assessor é responsável por tratar de políticas que envolvem interesses norte-americanos ligados ao Brasil.
protocolado o pedido de CPI para investigar Moraes, Toffoli e Vorcaro.
Procuradoria-Geral da República pede a condenação de 3 deputados acusados de desvio de emendas parlamentares.
O governo pede ao CAD para investigar aumento dos combustíveis.
O Rio Grande do Sul está entre os estados com altas indevidas, sem qualquer anúncio de reajuste da Petrobras.
Medalha para homens e alteração na Lei Maria da Penha.
Senado aprova medidas de combate à violência contra mulheres.
A primeira proposta busca integrar áreas como segurança, justiça, saúde e assistência social para ampliar as políticas preventivas.
Câmara dos Deputados aprova uso imediato de tornozeleira eletrônica por agressor de mulher que permaneça em risco.
E essa medida poderá ser aplicada ainda pelo delegado de polícia em localidades que não têm sede de comarca, ou seja, que não tem juiz no local.
Deputados aprovam pacote antifeminicídio no Rio Grande do Sul, com treinamento para homens e sinal de emergência em comércios.
Foram 15 propostas deliberadas pelos parlamentares ao longo da tarde da terça-feira.
Governo e entidades buscam nesta quarta plano de socorro aos agricultores gaúchos.
Eduardo Leite quer apoio no Senado para a votação do PL 5.122, que prevê a liberação de 30 bilhões do fundo do pré-sal e adiamento do pagamento da dívida com a União.
Em 67% dos supermercados do Rio Grande do Sul, funcionários já pediram demissão para não pagar o consignado.
Um terço dos trabalhadores do setor tem empréstimo com desconto na folha de pagamento, mostra a pesquisa da Agas.
Mulher é morta a facadas em Montenegro, no Vale do Caí.
Suspeito é um homem de 52 anos que, segundo a polícia, teria um relacionamento com a vítima.
Ele foi preso em flagrante.
Mulher é condenada a mais de 26 anos de prisão pela morte do fotógrafo em Canoas.
José Gustavo Bertuol Gargione, 22 anos, foi morto a tiros e encontrado na praia de Paquetá.
E o crime teria sido motivado por ciúmes, conforme a acusação.
No esporte, contra o Atlético de Minas Gerais, hoje às 19h, Inter busca reencontrar solidez na defesa e força ofensiva para se recuperar no Brasileirão.
O Colorado fez apenas 3 gols em 4 jogos. Vitinho, que confirmou sua permanência no clube, ainda não marcou na competição.
Estas e outras informações a partir de agora no Jornal da Sete, que começa com a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
19 graus é a temperatura, tanto aqui em Não Me Toque quanto em Passo Fundo. 7 e 7.
7 e 7.
Vamos com o Invigronei Sampaio, que traz pra gente a previsão do tempo desta quarta-feira. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Rezi, Ieda e a todos. Rezi, a gente vai ter aumento da nebulosidade à tarde, novamente de hoje, né? O dia inicia parcialmente nublado a nublado. Vamos ter pancadas de chuva rápida, isolada e possíveis trovoadas. Vamos ter a presença de ventos aí de fracos a moderado no período da manhã e a temperatura máxima chega a 29 graus. Na quinta-feira não muda muito com a que foi a quarta, né? Fica parcialmente nublado a nublado, pancadas de chuva isoladas e possíveis trovoadas à tarde, temperatura mínima 18 e a máxima 28. Mesmas condições para a Expo Direto aí, Não Me Toque, na questão do clima, que é aqui em Passo Fundo.
Tá aí o Invigronei Sampaio, que retorna logo mais no Repórter do Povo. Até daqui a pouquinho, Sampaio.
Até daqui a pouco, Regis.
7 e 8 agora.
7 e 8.
19 graus em Não Me Toque, também com um tempo que é parcialmente nublado, assim como em Passo Fundo.
A unidade do Cine de Passo Fundo passa por obras de melhoria na estrutura do prédio, localizado na Avenida Brasil Leste, centro ao lado do Colégio Bom Conselho.
E para dar sequência às obras, o atendimento presencial ao público está suspenso. O atendimento presencial, então, por alguns dias desta semana.
De acordo com o coordenador Cassiano Paim Bandeira, as intervenções começaram no último fim de semana, sábado e domingo, quando as equipes já iniciaram parte das melhorias no espaço.
Para permitir o avanço dos trabalhos, a agência não terá atendimento, então, presencial amanhã, quinta, dia 12, e sexta, dia 13.
Segundo o coordenador, nesses dias será possível intensificar os serviços dentro da unidade, o que exige a suspensão temporária do atendimento ao público.
Intervenções que incluem pintura do prédio, instalação de ar-condicionado, substituição do piso em áreas onde havia desníveis e reparos nas infiltrações.
Os trabalhos devem continuar ainda no fim de semana, sábado e domingo, com a previsão de conclusão das melhorias no domingo.
E a expectativa do retorno ao atendimento normal na segunda-feira.
Também, mesmo com o período de reforma, o Cine segue com vagas disponíveis para trabalhadores em busca de recolocação no mercado.
Segundo Cassiano Paim Bandeira, a intermediação de mão de obra busca aproximar as empresas e trabalhadores em Passo Fundo.
Então está havendo reformas aqui, a gente começou o final de semana, o sábado, o dia inteiro, domingo. Então, e agora estamos abertos e quinta-feira e sexta-feira estará fechada a agência para que possamos fazer aqui, fazer um trabalho mais específico para ficar pronto o mais rápido possível. Eu acredito que na próxima segunda-feira já estará tudo pronto para poder receber melhor as pessoas, para que seja com mais segurança e que tenhamos aqui um espaço que as pessoas merecem ter e ser bem atendidas.
7:10.
7:10.
Com 19 graus aqui em Não Me Toque, também em Passo Fundo.
A unidade da JBS Seara Aves em Passo Fundo está com diversas oportunidades abertas para contratação imediata.
E as vagas foram destacadas pela analista de recursos humanos da empresa Marciele Trindade durante participação no quadro Mercado de Trabalho da Uirapuru.
De acordo com Marciele, são mais de 80 vagas abertas para o cargo de operador de produção no frigorífico da empresa.
São vagas também para início imediato, que a empresa não exige experiência prévia dos candidatos.
Também a analista destacou que as vagas, todos os treinamentos, capacitações necessários para o desempenho das atividades são oferecidos internamente pela própria empresa, facilitando o ingresso de pessoas que buscam a primeira oportunidade ou desejam ingressar no setor industrial.
A única exigência para participar desse processo seletivo é ter no mínimo 18 anos, apresentar a documentação pessoal no momento da entrevista.
Além das oportunidades no frigorífico, a empresa também possui vagas em outra estrutura ligada à produção.
Que é no incubatório, são oferecidas 15 vagas de trabalho, esse setor que atua no processo inicial da cadeia produtiva, sendo responsável por atividades como vacinação, nascimento e cuidados iniciais com os pintinhos de corte.
Para facilitar o acesso dos colaboradores à empresa, também oferece transporte para os funcionários.
E atenção, os candidatos interessados podem participar diretamente dos processos, realizando semanalmente as entrevistas que ocorrem sempre às segundas-feiras, às 13 horas, para quem tem interesse em trabalhar no segundo turno da empresa.
Já nas terças, a partir das 8 da manhã, ocorre a seleção para candidatos interessados nas vagas do primeiro turno.
Também mais informações e currículos podem ser enviados para o WhatsApp da empresa JBS, que é o 99693-6376.
Oferecemos transporte, né? Ida e volta, pega próximo de casa, traz até a empresa, retorna para casa com o transporte também. Os horários de trabalho, então, a gente tem primeiro turno, com horário de início das 4 da manhã a 1:40 da tarde, ou das 5:25 da manhã às 15:18 da tarde. E para o segundo turno, início à tarde, às 14:30 até 18:30, ou das 16 até 1:48 da manhã.
7:13.
7:13, 19 graus.
Um grupo de indígenas da aldeia Ventarra, localizado no município de Erebango, realizou um protesto em frente à sede da FUNAI em Passo Fundo, pedindo justiça pela morte de 3 pessoas dentro da comunidade e mais segurança na reserva.
Durante a entrevista à Rádio Arapuru, a indígena Daniele Carvalho afirmou que a situação dentro da aldeia é marcada por insegurança e medo entre os moradores.
Segundo ela, casas teriam sido incendiadas durante os confrontos e famílias estariam sendo ameaçadas.
Também diz que criticou a falta de resposta das autoridades diante desses episódios de violência registrados nos últimos meses.
A gente veio pedir justiça. Lá dentro, o cenário é de guerra e destruição. Muitas casas foram incendiadas e as crianças não têm onde ficar, afirmou a indígena.
O grupo também pede esclarecimento sobre as mortes ocorridas na comunidade, entre elas a do cacique Sidney da Silva, morto a tiros dentro de casa.
De acordo com os manifestantes, após a morte da liderança, a aldeia estaria sem uma definição clara sobre quem comanda a comunidade.
Além da investigação dos crimes, os indígenas defendem que seja organizada uma nova escolha de liderança para a aldeia, com participação da comunidade.
A gente quer justiça pela Maria Inês, a gente quer justiça pelo nosso cacique, mataram o nosso cacique na casa dele, em frente à família dele, e até agora a gente não viu ninguém ser preso, né? A gente quer justiça, a gente quer que seja feita a justiça, a gente quer segurança dentro da área, né? A população tá do nosso lado e não tem voz, por quê? Porque não tem poder, armamento que nem ela tem direito a todas as terras lá e tá com o dinheiro para fazer o quê? Juntar milícia, comprar armamento. E daí? A gente está pedindo isso. Porque a gente quer justiça, a gente quer que tenha uma eleição, a gente quer segurança, né?
Após a repercussão do protesto, outro grupo de moradores da aldeia procurou ao Irapuru para apresentar a sua versão sobre o conflito.
Danilo Braga Filho afirma que apoiar a atual liderança da comunidade. Ele disse que Toguila continua sendo a cacique da aldeia, que não houve nenhum documento formal que a destituísse do cargo.
Segundo ele, o conflito começou em setembro do ano passado, após um grupo da comunidade contestar a liderança feminina dentro da aldeia.
Ela não é ex-cacique, continua sendo a cacique da reserva porque não foi protocolado nenhum documento retirando ela da liderança, afirmou.
Danilo também relatou que reuniões foram realizadas com a participação da FUNAI, do Ministério Público e de outras lideranças indígenas para tentar mediar o conflito.
Em uma das propostas, segundo ele, Sidney teria sido convidado a assumir como vice-cacique e integrar a liderança da comunidade, o que teria sido recusado.
Outro ponto de divergência entre os grupos é a forma de escolha da liderança da aldeia.
Enquanto os manifestantes defendem a realização de uma eleição, o grupo que apoia a atual cacique afirma que a tradição do povo caigangue prevê que a liderança seja transmitida dentro da própria linhagem familiar.
O conflito interno na aldeia Ventarra já resultou em 3 mortes e segue gerando tensão entre moradores da comunidade que aguardam a atuação das autoridades para tentar restabelecer a segurança no local.
A gente conversou que, como nas outras aldeias, tá a questão das eleições, mas só que aqui a gente mantém como culturalmente o que a nossa cultura manda, que é de geração para geração, de pai para filho, assim como o Odimar, que era outro cacique, deixou para o filho dele não quis e passou para a mãe dele, que é a cacica Toguila. E é isso que foi feito. Só que o que nós queremos é que aqui continue sendo mantida a tradição do povo caigangue.
7:17
Jornal da 7, apresentado ao vivo aqui da casa da Expo Direto, em nome da SLC Máquinas,
UPF,
Majufera,
Sicredi,
Bortolini Imóveis,
JR Cimento.
E o apoio no Jornal da 7 é da Big Peixe. Toda semana tem uma oferta diferente. Confere só a Big Oferta da Vez. Bolinho de bacalhau português com 12 unidades por apenas R$29,90, mas é só até sábado. Siga a Big Peixe nas redes e fique por dentro das promoções e novidades.
Ciente, a construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciente, à frente do tempo.
Coqueiros, o meu supermercado na Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
O Iote Passo Fundo é uma referência na traumatologia e ortopedia do Brasil. Manda um WhatsApp no 54-3045-9700 e agende o seu horário.
De Domênico Empréstimos, precisando reformar, trocar de carro ou até mesmo viajar, ligue 3045-5886, 3046-1225 e faça uma simulação.
Na IESA BMW tem as condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
Sucata Luiz Sanches paga o melhor preço de sucatas, latinha 10,70 o quilo, sucata de ferro 60 centavos o quilo. Sucata Luiz Sanches, na Rua Duque de Caxias 525, no bairro Cruzeiro, fone 3311-5433.
Esgoto tratado significa mais saúde, dignidade e um legado para as próximas gerações. A Corsã está construindo esse futuro agora. Saiba mais em teliga.corsan.com.br. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
7:19 19 graus, a temperatura em Passo Fundo também 19 graus. A temperatura aqui em Não Me Toque, agora o destaque policial.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
E a informação está chegando com o repórter no plantão, que é João Victor Lopes. Bom dia, João Victor.
Bom dia para você, Regis e Eda, a todos os ouvintes do Irapuru. A informação do setor policial para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolei também, a líder desincendiadora. Olha, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Passo Fundo está trabalhando num caso que estivemos acompanhando lá em dezembro do ano passado, a morte aí de Dalvan Vieira Gans, de 41 anos. E o homicídio segue trabalhando. Esse caso foi no bairro Menino Deus, aqui em Passo Fundo, de acordo com as informações que apuramos lá na noite do fato aí. Dois indivíduos teriam tirado a vida dele no momento que ele estava na rua. E agora confirma todas aquelas informações com as imagens das câmeras de monitoramento que foram divulgadas neste momento para auxiliar agora a Polícia Civil para a identificação desses indivíduos, tá? A princípio, os acusados de serem os matadores aí do Dalvan, eles são moradores das proximidades de onde ocorreu o crime, porque eles não foram muito longe, tá? Estavam nesta motocicleta, a gente tem imagens na tela da TV Uirapuru também, aí no YouTube, onde você acompanha as imagens do momento que o Dalvan ele foi assassinado. Este caso, então, teve bastante repercussão, estivemos acompanhando, inclusive na época fui naquela madrugada lá, já da sexta para o sábado, onde o Dalvan foi morto com vários disparos de arma de fogo. E as imagens comprovam, então, que o caroneiro, após descer da moto, com uma mão mesmo, ele acaba efetuando vários disparos. Em torno de uns 7 a 8 metros aí de distância, ele efetua esses disparos e os dois fogem tranquilamente, então, ali do local onde ocorreu o crime. Você que tiver informações, reconhecer a dupla, pode informar a Delegacia de Homicídios da nossa cidade através do 3318-1541 ou no 98447-2479. Repetindo, 98447-2479. É a Delegacia de Homicídios trabalhando em mais um caso e para um fechamento, né, de um homicídio que ocorreu lá em 19 de dezembro do ano passado aqui em Passo Fundo. Também do setor policial, um destaque, a gente ontem já falava no Jornal da Sete aqui que o terceiro BP Choque faz ações de policiamento preventivo aí na feira em Nometoque, né? Mas também durante a noite faz o combate ao tráfico de entorpecentes, principalmente quando está nessa região. E durante um patrulhamento tático motorizado aí, em um local conhecido pelo comércio de drogas, a equipe abordou um homem em atitude suspeita. E nesta ação foram apreendidas 2 buchas de cocaína, uma porção de maconha e 20 pedras de crack, uma pedra maior sendo aí também de crack, além de balança de precisão, 2 celulares, 2 rolos de plástico filme e uma quantia de R$103,45 em dinheiro. Diante dos fatos, o indivíduo preso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Carazinho aí para o registro desta ocorrência policial. É mais um tráfico de drogas que cai para o 3º Batalhão de Polícia de Choque. Essas e outras informações a gente segue monitorando para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolei, também a líder desinsetizadora.
7:28.
7:28.
20 graus aqui em Não Me Toque, 19 graus em Passo Fundo.
E ontem foi marcado por entrevistas especiais aqui na casa da Uirapuru e também no parque da Expo Direto Cotrijal.
O vice-governador Gabriel Souza visitou aqui a nossa casa da Uirapuru e falou ao vivo na programação.
Abordou os principais desafios enfrentados pelo agronegócio gaúcho e apresentou ações que o governo estadual tem desenvolvido para fortalecer o setor.
E entre os temas tratados, renegociação das dívidas dos produtores, investimentos em irrigação, manejo do solo, redução da burocracia e necessidade de melhorias na logística ferroviária.
Lembrou que o agronegócio gaúcho enfrenta uma situação delicada, principalmente devido às sucessivas estiagens e eventos climáticos extremos registrados nos últimos anos.
E para ele, o cenário exige medidas estruturais que permitam a recuperação financeira dos produtores.
Neste contexto, o vice-governador destacou que o governo estadual tem atuado junto ao governo federal para buscar uma solução para as dívidas acumuladas pelos agricultores.
Uma das principais propostas é a securitização dos débitos com prazos maiores de pagamento e juros menores.
A intenção é pressionar pela votação de projetos que permitam alongar os financiamentos, criar mecanismos de garantia que viabilizem a continuidade da atividade no campo.
Gabriel Souza diz que a securitização das dívidas é o caminho e destacou que para o Brasil não é bom deixar o agronegócio do Rio Grande do Sul em uma situação complicada, sendo que este é o setor que move o país economicamente.
Eu digo o seguinte, para o Brasil não é bom deixar o agronegócio gaúcho nessa situação, porque o agronegócio gaúcho não está nessa situação por falta de capacidade de produção, né? Nós é que inventamos o agronegócio no Brasil, né? Primeiramente com o gado, posteriormente com o grão, né? Quem trouxe soja para o Brasil foram os gaúchos, né? Em Santa Rosa, o berço nacional da soja, há mais de 100 anos atrás. Então a inteligência do agronegócio do Brasil está aqui, né? Se você vê a inovação no agro, maquinário agrícola, enfim, tecnologia embarcada.
Outro teu abordado foi a situação das ferrovias no Rio Grande do Sul.
Gabriel Souza fez críticas à atual concessionária, responsável pela malha viária, e afirmou que o modelo de concessão precisa ser revisto.
O governo estadual defende uma nova licitação para garantir investimentos e melhorar a infraestrutura ferroviária.
Além disso, o vice-governador também destacou a velocidade média dos trens no Rio Grande do Sul, que é muito baixa, em torno de 12 quilômetros por hora, quando a meta é que esse índice seja pelo menos 40 quilômetros por hora.
Também ressaltou que os governadores do Sul têm atuado em conjunto para evitar o fatiamento da malha ferroviária na próxima concessão.
A proposta é manter o sistema integrado para garantir maior eficiência no transporte de cargas e no escoamento da produção agrícola.
Reforçou que o Rio Grande do Sul precisa de soluções estruturais que permitam fortalecer sua produção e ampliar a competitividade no cenário nacional.
O fato é o seguinte: primeiro que a concessionária é muito ruim, né? A Rumo é um desastre, né? Ela é desrespeitosa, ela é assintosa, ela é incompetente, é um horror. Eu não meço palavra para dizer a verdade para a população, porque é isso, né? Eu sou favorável a concessões, acho que é importante, só que esse modelo de concessões vem da década de 90, que foi a primeira rodada de concessões do país. Então tem muito problema ali. A gente aprendeu como não fazer, né? O país aprendeu como não fazer. O modelo case de como não fazer concessões é aquela rodada da década de 90.
Bem, e hoje o governador Eduardo Leite está em Brasília discutindo e defendendo aí os agricultores, mas ontem ele passou aqui pelo Parque da Expo Direto.
E a Uirapuru acompanhou essa visita do governador, conversou com exclusividade para milhares de ouvintes aqui durante a nossa programação.
Segundo o governador, a Expo Direto, ela gera oportunidades de negócios e contribui para o aumento da produtividade no campo.
Também o governador Eduardo Leite citou que o Banco do Desenvolvimento Regional, BRDE, é um aliado e acompanhou a assinatura de contratos de financiamento que somam cerca de 30 ou de 300 milhões de reais.
Ele explicou que os recursos serão destinados à implantação de uma nova planta de produção de biodiesel no município de Cruz Alta, empreendimento que prevê investimento total de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais.
Eduardo Leite destacou também parcerias voltadas ao desenvolvimento regional, entre elas ações da Invest RS com o Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, para promover o arroz gaúcho em novos mercados.
Citou convênios com municípios para obras de infraestrutura, como projetos de pavimentação em Marcelino Ramos e melhorias de acesso asfáltico na região de Quatro Irmãos.
Segundo Leite, as iniciativas reforçam a capacidade de investimento do estado e demonstram um momento de fortalecimento econômico do Rio Grande do Sul.
Assinaturas de contratos de financiamentos que o BRDE está fazendo de 300 milhões de reais para ajudar a viabilizar essa nova planta de produção de biodiesel em Cruz Alta, que vai ter um investimento total de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A gente celebra assinaturas também de contratos com outras cooperativas, a parceria entre Invest RS e o IRGA na promoção comercial do nosso arroz. Então, fica claro, né? O Rio Grande do Sul está diferente. Só não enxerga quem não quer, né? Quem tem outras agendas, quem tem outra prioridade, talvez político, pessoal, mas quem se dispuser a olhar como o Rio Grande do Sul estava, e como ele é hoje, vai ver um estado que se fortalece, que tem capacidade de investimentos.
7:33.
7:33, 20 graus aqui em Não Me Toque, 19 graus em Passo Fundo.
E ontem também esteve aqui no Parque da Expo Direto Luciano Faustino, que é o diretor-geral do DAIR, e falou sobre os investimentos em infraestrutura rodoviária no Rio Grande do Sul, destacando o avanço de uma obra considerada estratégica para Passo Fundo.
De acordo com o dirigente, o projeto do complexo viário que envolve os trevos da Caravela e da Santa Marta já foi concluído na parte técnica.
A iniciativa prevê intervenções amplas no sistema de trânsito da região e deixou de ser tratada apenas como melhoria em trevos isolados, passando a ser considerada um complexo viário integrado.
Segundo Faustino, o estudo foi desenvolvido em conjunto com técnicos da Prefeitura de Passo Fundo, que auxiliaram na análise da circulação de veículos e na compatibilização do trânsito do entorno.
O projeto prevê praticamente uma duplicação em um trecho da rodovia, conectando os dois trevos e reorganizando o fluxo de veículos em uma área considerada um dos principais pontos de congestionamento da cidade.
Agora, o DAIR trabalha na finalização do orçamento da obra.
Após essa etapa, o projeto será encaminhado ao governo do estado para obter autorização da Secretaria da Fazenda, passo necessário para a abertura do processo de licitação.
A expectativa do órgão é que todas essas etapas ocorram ainda ao longo de 2026, permitindo que a obra seja licitada e tenha início neste ano.
Conforme Faustino, trata-se de uma intervenção complexa, planejada para atender o crescimento do fluxo de veículos e resolver, de forma definitiva, os problemas de mobilidade naquela região.
Segundo o diretor-geral do Dyer, o objetivo é executar uma obra duradoura que possa atender às necessidades de Passo Fundo pelas próximas décadas, garantindo mais segurança e fluidez ao trânsito em um dos principais acessos do município.
E agora, a boa notícia é essa, a gente já está com esse projeto finalizado, estamos fazendo agora a finalização do orçamento e ao longo dos próximos meses vamos apresentar aí para o governo do estado para conseguir a autorização da Secretaria da Fazenda para licitar essa obra. A gente fala ao longo desse ano de 2026, né? A gente deve concluir o projeto, que já concluímos, concluir o orçamento, obter a autorização, fazer a licitação e começar a obra. Esse é o planejamento. É tão complexo aquele sistema viário no entorno de Passo Fundo que nós tivemos que unir os dois trevos em um segmento contínuo. Então vai ficar praticamente uma mini duplicação. Então é uma obra extremamente complexa, uma obra que vai ser para décadas do município de Passo Fundo, que vai resolver de vez o problema.
7h36.
7h36, 20 graus. Aqui em Não Me Toque, 19 graus em Passo Fundo.
E a Emater apontou ontem uma redução de 7,1% na produção de grãos no Rio Grande do Sul, que deve alcançar 32 milhões e 800 mil reais, ou de toneladas.
A projeção inicial divulgada em agosto do ano passado estimava a produção em 35,3 milhões de toneladas.
Essa redução se deve às chuvas insuficientes e irregulares, principalmente nos períodos críticos de desenvolvimento das culturas, especialmente a soja, em algumas situações agravadas por dias muito quentes.
Os dados foram apresentados pelo presidente da Emater, Claudinei Baldiceira, ontem durante o tradicional café da manhã com a imprensa realizado aqui na Expo Direto em Não Me Toque.
Na soja, a estimativa atual indica a produção de 19 milhões de toneladas, redução de 11,3%, frente às 21,4 milhões de toneladas projetadas inicialmente.
Além da falta de chuva, fatores como redução de 1,7% da área projetada inicialmente, dificuldade de emergência devido às baixas temperaturas e umidade, assim como problemas de acesso ao crédito, que também contribuíram para essa redução em produção.
No feijão, primeira safra, a produção passou de 46 mil toneladas para 41 mil toneladas, queda de 11,6%.
Para o feijão, segunda safra, a estimativa caiu de 16,3 milhões de toneladas para 11,6 milhões de toneladas, redução de 28,6% na produção, impulsionada pela perspectiva de estiagem, que aumenta o risco para o cultivo e também pelo preço pago ao produtor.
O arroz, em área de 891.908 hectares estimada pelo IRGA, deve alcançar 7,7 milhões de toneladas, volume 3,1% menor do que as 8 milhões de toneladas previstas na estimativa inicial, devido à redução da área cultivada e estimulada pelo risco, considerando o aspecto do mercado.
E com relação ao milho, a estimativa inicial divulgada em agosto previa o milho grão, terceira área mais cultivada do Rio Grande do Sul, teve aumento na sua produção. Passou de 5,7 milhões de toneladas para 5,9 milhões de toneladas, com um crescimento de 3%.
O crescimento se deve ao aumento da área cultivada com o grão, que passou de 785 mil hectares para 803 mil, crescimento de 2,3%.
Já o milho silagem apresenta uma redução de 6,9% na produção e o maior fator é devido à área, que reduziu 5,7%, e na produtividade, que deve ficar 1,3% menor.
De modo geral, todos os grãos cultivados no Rio Grande do Sul, a estimativa inicial era o estado colher 35 milhões de toneladas.
Se tem uma revisão, a estimativa é de colher 33 milhões de toneladas em todos os grãos.
E é claro que tem municípios, assim como regiões, com perdas muito acentuadas, superiores a 50%, e se analisarmos pontualmente produtor a produtor, se tem produtores que as perdas são muito grandes e eventualmente podem até inviabilizar a colheita e que os prejuízos são muito grandes, analisa o presidente Claudinei Baldiceira.
A soja, ela estava estimada a ser colhida uma safra de 21 milhões de toneladas, né, em razão das questões climáticas, principalmente a falta de chuva posicionada no mês de janeiro, né, associada à alta temperatura e associado ao tempo de desenvolvimento da soja, que a maior parte do cultivo estava e ainda está na fase reprodutiva, né, então ela teve prejuízos e foram revisados os dados, né? Se projeta então uma colheita de safra, da safra da soja nesse momento a 19 milhões de toneladas, se confirmadas as condições climáticas a perseguir, a percorrer até o final dessa safra.
7:40.
7:40, 20 graus.
Também ontem no Fórum Nacional da Soja, muitos especialistas, lideranças, discutiram temas importantes para a cadeia produtiva do grão no país.
Um dos palestrantes foi Guilherme Dalmo, que abordou a questão da logística no Rio Grande do Sul, com destaque para a recomposição da capacidade do termal da Termasa, localizado no porto de Rio Grande.
Ele destacou que o terminal foi um dos primeiros granileiros do país e sofreu danos durante a catástrofe climática registrada no estado em 2024.
O trabalho atual busca recuperar e ampliar a estrutura para que o terminal volte a ser uma importante ferramenta logística para o escoamento da produção gaúcha.
Ele também destacou que cargas vindas de diversas regiões do Brasil, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, também passam pelo terminal antes de serem exportadas.
Guilherme Dalmo ressaltou que o tema da logística é fundamental para garantir competitividade ao agronegócio brasileiro, especialmente em regiões produtoras como o Rio Grande do Sul.
Conforme Guilherme, o Rio Grande do Sul não é um estado onde falta água, mas sim um local que enfrenta períodos de irregularidade nas chuvas, o que reforça a necessidade de práticas agrícolas que ajudem a preservar a umidade do solo.
Então acredito que o Rio Grande do Sul tem algo a ser feito, tipo Operação 365, trabalhar com a agricultura regenerativa, onde a gente consegue ter melhor condição de reter água. O Rio Grande do Sul não é um estado que falte água. O Rio Grande do Sul tem alguns momentos onde não tem água. E nós precisamos ter uma retenção de água no solo para poder melhorar a nossa condição produtiva.
E a irrigação tem sido apontada como uma alternativa importante para reduzir os impactos da estiagem no campo, problema que se repete com frequência no Rio Grande do Sul nos últimos anos.
Durante palestra com o especialista Cleiton Dalla Santa, ele citou que a proposta da palestra foi apresentar formas de utilizar a água de maneira racional, evitando desperdícios, garantindo que as culturas tenham a umidade necessária para se desenvolver.
O palestrante também destacou que muitos produtores ainda têm dúvidas sobre a implantação de sistemas de irrigação e que o encontro buscou ampliar o entendimento sobre o tema.
Entre as alternativas citadas está o sistema com pivô central, irrigação por sulco, aspersão e gotejamento.
Cleiton ressaltou que, embora muitos produtores associem a irrigação apenas a equipamentos de grande porte e alto custo, há modelos mais simples e acessíveis que podem atender propriedades menores.
Outro ponto abordado foi a necessidade de manter um nível adequado de umidade no solo.
Ele comparou o funcionamento do solo a um tanque de combustível, explicando que não é necessário mantê-lo sempre completamente cheio, mas também não é adequado deixar chegar ao nível mínimo.
O manejo correto da irrigação busca manter um equilíbrio que garanta água suficiente para a planta sem desperdício.
Nos anos, o Rio Grande vem sofrendo, né, com essas estiagens, e a ideia dessa palestra é a gente falar um pouco mais, abrir um pouco mais sobre irrigação, explanar. Tem muitas dúvidas dos produtores, às vezes encontram certas dificuldades, e ultimamente está um pouco mais fácil de colocar irrigação. Tem algumas com custo menor também, então a ideia é divulgar e facilitar esse entendimento do produtor.
Seminário do Meio Ambiente também debateu desafios da produção e mudanças climáticas aqui no parque.
Em entrevista ao Irapuru, consultor de Meio Ambiente e Pecuária Familiar da FETAG, Guilherme Velten Júnior, destacou a importância de discutir a temática ambiental junto aos agricultores, especialmente diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.
Segundo ele, a questão ambiental não deve ser encarada como uma cobrança sobre o produtor rural, mas como um desafio que vem se intensificando nos últimos anos.
O seminário abordou temas como programa de regularização ambiental, crédito de carbono, pagamento por serviços ambientais e também o uso da inteligência artificial nos processos de fiscalização ambiental.
Para Guilherme, discutir sustentabilidade dentro das propriedades rurais é fundamental para garantir a continuidade da produção e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente diante dos desafios das mudanças climáticas.
Porque o que que acontece? Não como uma forma de cobrança em cima do agricultor, mas um desafio que a gente vem enfrentando cada vez mais com as mudanças climáticas. E a gente percebe ao longo dessa trajetória, juntamente com a FETAG, que cada vez mais os desafios estão tendo uma cobrança enorme em cima do produtor. E como o agricultor pode sair disso? Então, o seminário ele vem a calhar um pouco sobre a questão do PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, a questão do crédito carbono, a questão do pagamento de serviços ambientais e também a inteligência artificial como uma forma de organização de como vai funcionar daqui para frente a fiscalização.
E a Uirapuru está aqui na casa, na Expo Direto, estamos com a programação ao vivo das 7 da manhã às 6 da tarde, com o apoio da SLC Máquinas, que te convida para a maior vitrine de lançamento John Deere na Expo Direto.
Na JR Cimento você encontra do básico ao acabamento, venha nos visitar.
UPF, a Universidade da Expo Direto.
Ortolini Imóveis, mais uma vez entre as 5 marcas mais lembradas e preferidas do Rio Grande do Sul.
Majofera, mais de 30 anos fortalecendo o agronegócio com soluções em ferro, aço e telhas metálicas. Ferro e aço é na Majofer, majofer.com.br.
Sicredi, presente na Expo Direto Cotrijal 2026, tem crédito, seguros, consórcios e um café especial esperando por você. Sicredi é ter com quem contar.
7h46.
7h46, 20 graus. A temperatura de um tempo ainda nublado aqui em Não Me Toque, também nublado em Passo Fundo.
Depois dos comerciais, Câmara de Passo Fundo inicia ciclo de sessões itinerantes. Na próxima semana.
7h50.
7h50.
20 graus, tempo nublado aqui em Não Me Toque, tempo nublado também com 20 graus em Passo Fundo.
E a Câmara de Vereadores inicia ciclo de sessões itinerantes na próxima semana.
É no próximo dia 18, às 18h30, no Salão Social do Esporte Clube Passo Fundo, localizado no bairro São Cristóvão.
Outras reuniões ordinárias itinerantes já têm datas e locais definidos para este ano.
20 de maio, ginásio do Jaboticabal.
22 de julho, CTG Fagundes dos Reis.
E no dia 12 de agosto, no CTG Moacir da Mota Fortes.
Jornal da Sete, aqui na Uirapuru, com o apoio da CIEIT, a construtora do Icon SB, entregando inovação que transforma a cidade. CIEIT à frente do tempo.
O IOT Passo Fundo é uma referência na ortopedia e traumatologia do Brasil.
E ESA, onde você encontra condições exclusivas para o Sedan Premium.
Corsan, nossa natureza movimenta o Rio Grande.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Coqueiros, o meu supermercado na Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
De Domênico Empréstimos, ligue 30 45 58 86 e faça uma simulação.
E Sucata Luiz Sanches, Rua Duque de Caxias, 525, no bairro Cruzeiro.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
7h51.
7h51.
Matheus Piroli, no estúdio da Uirapuru. Bom dia.
Bom dia, Regis. Bom dia, Eda. Bom dia aos ouvintes da Rádio Uirapuru. As informações do setor policial ao vivo para a GM Casa e Construção. Vai construir ou reformar? A GM Casa e Construção tem tudo para sua obra. Na IRS324, saída para Carazinho. Supermercados Marcolan. São 50 anos de história aqui em Passo Fundo. Cadastre-se no Clube Marcolan e receba ofertas e descontos exclusivos. E também a Líder Desinsetizadora. Se o seu problema for detetização, nós temos a solução. Passo Fundo e Vila Lângaro tem a Líder Desinsetizadora. Olha, na manhã desta terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem com uma carga de mais de 12 mil maços de cigarro de origem estrangeira. Ao todo, foram 12.500 maços de cigarro de origem estrangeira. A prisão aconteceu na BR-468, no município de Coronel Bicaco. Durante o patrulhamento rodoviário, na rodovia, os policiais observaram um veículo emplacado em Jaguaruna, Santa Catarina, com licenciamento vencido. Momento em que deram ordem de parada ao motorista de uma GM Montana. Nesse momento, o motorista desobedeceu a ordem e empreendeu fuga, realizando diversas ultrapassagens em local proibido e também em curvas. Após alguns quilômetros, a equipe interceptou o veículo, realizando abordagem no interior do automóvel. No interior do automóvel foi encontrada a carga de cigarros paraguaios que você vê na tela aí da TV Uirapuru, a quantidade aí de maços de cigarros contrabandeados, totalizando então 12.500 maços, além do crime. foi verificado que o homem estava sem a carteira de habilitação e ele é um homem, então, de 37 anos, morador de Espumoso, aqui próximo a Passo Fundo. Ele já possui diversos antecedentes criminais, incluindo registro por roubo, ameaça, lesão corporal, direção perigosa e participação em racha em via pública. Ele foi preso em flagrante e conduzido juntamente com a carga para a Polícia Federal em Santo Ângelo. Bastante coisa aí, bastante cigarros apreendidos então neste veículo, 12.500 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, prisão que aconteceu ontem na BR-468 em Coronel Bicaco, ação da Polícia Rodoviária Federal. As informações do setor policial para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora.
Agora 7h53.
7h53, e olha, nós temos aí agora, inclusive, uma imagem, passei para o Matheus Piroli, muita polícia aí em frente a SG Consórcio, aí em Passo Fundo.
Olha aí. Que é uma empresa que estava, né, envolvida naquela situação da Operação Consortium lá em Passo Fundo, né, Ieda? Que teve um desdobramento gigantesco na nossa cidade. É a fraude dos consórcios.
Tá ali, aí então, os
Fagundes dos Reis, aí
estão ali.
Exatamente. A SG Consórcios, então.
O Matheus Piroli se dirigindo para o local.
E mas agora o Bruno Renner tem outra informação, né, ainda, do setor policial, para complementar aqui no final do Jornal da Sete. Bruno, bom dia.
Bom dia, para você, Regis e Edo, ouvintes da Rádio Urapuru. Após denúncias, a defesa da Boscato Select afirma que a empresa mudou de endereço e analisa negociações citadas, né? Após a repercussão das denúncias envolvendo negociações de veículos em Passo Fundo, a empresa Boscato Select se manifestou por meio de seu advogado. A nota foi enviada até a Rádio Urapuru pelo escritório do Gustavo Daluz, advogado, que representa a empresa e também o seu sócio, né? Conforme a defesa, o representante da empresa permanece em Passo Fundo, cidade onde reside, e ele continua acessível para prestar esclarecimento sempre que for necessário. De acordo com a manifestação, a revenda passou por mudança de endereço, alteração, que, segundo a defesa, está registrada no contrato social da empresa. Eu quero convidar o nosso ouvinte a acessar o portal da Rádio Urapuru e também as nossas redes sociais para acompanhar na íntegra a nota da defesa. É, depois a gente vai trazer novas informações também aqui, mas nós já publicamos a nota do advogado Gustavo Daluz aí na íntegra, no Instagram, Facebook e também no portal rdurapuru.com.br.
Mais detalhes durante o programa Repórter do Povo, Bruno Reiner.
Com certeza, daqui a pouquinho novas informações, lembrando, GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e ainda Líder Desinsetizadora.
7h56 agora.
7h56.
Temos a retomada do Campeonato Brasileiro hoje pro Internacional, depois de perder o título do Gauchão pro Grêmio, se volta agora as atenções ao Campeonato Brasileiro, enfrenta fora de casa a equipe do Atlético Mineiro. Esse jogo às 19 horas, você vai acompanhar pela Urapuru via Rede Gaúcha. Ucha Sati. Tem também amanhã o Grêmio que joga contra o Bragantino, o Esporte na Irapuru.
Exatamente. Aqui para fechar na TV o Irapuru, uma visita em Campo do Meio Gentil. Uma visita hoje pela manhã, né?
Qual é a visita?
Olha a visita. Vamos aí, ver. Né? Visita de manhã, Campo do Meio, o pessoal tava lá dando uma olhada, olha ali, a coruja.
A coruja, tá
isso
certo.
Isso aí.
Tá aí, com essa imagem, então, a gente vai encerrando por aqui o Jornal das Sete desta manhã de quarta-feira, apresentado ao vivo aqui da Expo Direto Cotrijal, em nome top, o público que já está chegando para esse terceiro dia da feira, e o Repórter do Povo vai retornar daqui a pouquinho com todos os detalhes desta manhã, de muitos temas, de muitos assuntos e muitas novidades que você confere aqui em Não Me Toque. 21 graus agora é a temperatura, 7h57.
Jornal das Sete fica por aqui.
Bom dia.
Bom dia.